teu nome, Jesus. Para te adorar, Senhor. Para declarar a tua bondade sobre nós. Que nada, Senhor, nos separe de ti, Jesus. Nada nos separa do teu amor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós a tua misericórdia que dura para sempre. A tua bondade, a tua misericórdia, elas nos seguirão todos os dias da nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, traga, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, cura aos enfermos, Senhor. Nós declaramos que toda dor e toda enfermidade, Senhor, age pelo poder da tua palavra. Senhor, nós nos apropriamos dela nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar a ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entrar, Deus, nesse lugar secreto, Jesus. Adore, igreja.
Eu tenho hoje para ti.
Juntamente com o seu irmão, com o seu lado. acabando agora. Em nome de Jesus, nós declaramos vida, nós declaramos cura, declaramos saúde mental agora, saúde física agora. Ora, Pai, a nova chuva da nova, Senhor, visita agora os hospitais. Estamos aqui mais uma vez essa manhã. E a palavra de Deus é uma só, né? Quando você já se aproxima desse ambiente, por conta de estarmos reunidos, por conta de estarmos congregados num só lugar, a palavra de Deus, ela declara que a vida e a bênção de Deus já está sendo manifestada, porque estamos congregados. E ainda que você entra neste lugar, muitas vezes desapercebidos daquilo que Deus, Ele está fazendo, você já está recebendo, por estar neste lugar, você está sendo abençoado, e a vida de Jesus está entrando em você. E a cada medida que você vai entrando neste lugar, é como água que vai batendo numa rocha, né? Eu fui em um lugar onde foi inacreditável, porque era uma rocha, e por tantos anos a água ficar batendo foi se rompendo, e hoje é uma estrutura de uma rocha aberta com uma água entrando para a rocha. Então, por pior que você esteja, por mais resistente que você esteja, por mais distante que você esteja, a água, ela vai começando a bater, ela vai batendo, ela vai empurrando, ela vai colocando as coisas no lugar, e uma hora vai se romper na sua vida em nome de Jesus. Uma hora vai se romper, porque eu creio que o pão da vida está neste lugar. Nós vamos em qualquer outra parte do mundo, em qualquer lugar desse mundo que você for, tem pão. Acho que não existe um lugar do mundo que não tem pão. E o pão, a gente, é algo universal. E Jesus Cristo, ele fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aquele que é o pão da vida, que nos sustenta, que nos alimenta, que transforma a nossa vida, que traz sentido para tudo da nossa vida, está neste lugar. E você pode entrar nessa padaria hoje, como se você estivesse lá na China, como se você estivesse lá na Argentina, como você... Olha, por favor, um pão. Hoje você pode, nessa manhã, entrar neste lugar como uma padaria do céu e falar: Jesus, dá-me de comer, pois tu és o pão da vida. Tu és aquilo que nessa manhã eu estou com fome. Mas sabe de uma coisa? Você tem que pedir. Você chega numa padaria e fica assim? Aí o cara: pois não? O que você quer, filho? Ô, filho, aqui, sabe que esse lugar aqui é a casa do pão, aqui é a casa de misericórdia, aqui é a casa onde Deus deseja focar a nossa vida de uma forma muito pessoal, de uma forma muito especial. Mas pedi, batei. Mas eu acredito que a gente tem que buscar. Então, quando o Guizão está aqui adorando, que nós podemos entrar sem medo, que nós podemos descobrir coisas novas sem medo, de que existe um lugar diferente para nós e que podemos ir sem medo, porque no amor não há medo. Assim, a palavra do Senhor nos declara: no amor não há medo, no amor não há medo, no amor não há medo, no perfeito amor Ele lança fora o medo. Então nós podemos entrar com graça, nós podemos entrar nos lugares onde Deus tem preparado para nós como igreja. E muitas vezes nós entramos neste lugar e não nos apropriamos da condição de Deus para nós. Que o pão da vida, ele está aqui numa mesa. E que você tem que se achegar a ele e se alimentar dele. E existem os desajustes do dia a dia. Existem as barreiras do dia a dia. Existem as condições que nos impedem de entrar nessa padaria e falar: independente de tudo, está aí de comer. Independente de tudo, está aí de beber. Independente do que eu estou sentindo, sacia a minha fome nessa manhã. E a gente pode entender que a palavra de Deus, em toda a sua grandiosidade, ela sempre quer levar o homem a ter experiências com Deus e fazer com que o homem descubra o seu Pai. Descubra a bondade de um Pai. Descubra a grandiosidade de um Pai. Nós vemos ali em Lucas, capítulo 5. Se você puder abrir comigo. Nós vemos a trajetória de Jesus. Em todo o tempo que ele esteve caminhando aqui, querendo dar experiências ao homem, querendo dar experiências aos seus discípulos, mostrando para ele experiências que levariam eles a terem uma vida de transformação. Declare para a pessoa que está do seu lado: experiências com Deus. Faz com que você viva transformação. E se você não tem sido transformado, é porque tem lhe faltado experiências com Ele. Todo mundo que se achegou a Jesus, todos que se achegaram a Ele, viveram experiências que os levaram a ser transformados, a saírem de um lugar e serem transportados a outro lugar. E é exatamente essa verdade que Deus, Ele quer levar a igreja dEle nesses dias. Nós não podemos viver experiências com Deus e ficar nisso mesmo, mas as experiências com Deus nos levar a ter uma vida de transformação, a sair de um lugar e ir para outro lugar. Quem aqui na sua vida tem tido experiências com Deus? E isso tem te levado a ser transformado no seu dia a dia? Em Lucas 5, todos abriram. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai para as águas mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos toda noite e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes começaram a romper-se. Então, acenaram para seus companheiros que estavam no outro barco, a fim de que os ajudassem. E eles foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E Simão Pedro, vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Porque ele e todos os que o acompanhavam foram tomados de espanto por causa da pesca que fizeram. Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Os historiadores, os estudiosos, eles dizem que ali, no Mar da Galileia, ficavam por volta de 4 mil pescadores. Então, quando a gente olha para essa passagem, a gente entende que não havia só Pedro, Tiago e João no barquinho, mas haviam outros pescadores. E essa era uma profissão de muita habilidade. Quem aqui já pescou? Vocês precisam ter a experiência de pescar. Vocês precisam. Olha, vocês precisam ter a experiência de pescar.
Visão profissional.
Nem um passarinho. Assim. Eu já pesquei. E o meu foi o maior de todos. É que eu pesco com lança. Eu enxergo e pulo. Raul. É que eu pesco assim, ó. Raul. Então, gente, é uma questão de uma profissão de muita habilidade. Você tem que ter muita paciência. Você tem que se programar demais. Né? Não pode ser qualquer rede, não pode ser qualquer minhoca. O peixe é fresco. Se você põe um negocinho lá de qualquer jeito lá, nem chega. Tem que pôr uma coisa boa, uma ração boa, pro bichinho pegar. Então tem que ter toda uma preparação. E eu acredito que esses homens, eles eram muito preparados, porque eles eram profissionais. Era exatamente o pão de cada dia desses homens. Era o que eles faziam durante toda a sua vida, toda a sua trajetória. Só que um dia eles foram surpreendidos. Um dia eles enxergaram que aquele dia não deu certo. Que aquela situação que eles estavam vivendo, eles não estavam entendendo.
Ah, talvez seja porque o mar esteja, não esteja na época, esteja gelado demais para alguns tipos de peixe, ou esteja quente. Estou inventando aqui o que possa ser. Mas eu não sei se é quente, se é gelado. Mas eu sei que eles estavam em uma condição, em uma situação complicada. E aí, a ponto deles ficarem cansados. Porque nós vemos aqui o quê? Esgotei a noite toda. Eu tentei. Existem está te observando. E eu estou falando de cansaço espiritual. E ele está te observando só para te dar uma, para que você caia. Só que nessa manhã, Deus, ele traz uma palavra. Há um caminho para onde você precisa ir e descansar. Há um caminho onde você pode entrar nessa manhã e receber refrigério na sua alma. Há um caminho preparado para a tua vida, aonde o inimigo não vai te pegar, não vai te sentenciar, não vai te matar. Aí eles se sentiram cansados e realmente, pensa você. Você trabalha, você vai lá o dia inteiro e tem dias que parece que não rendeu e você está cansado. É hoje. Você fala, nossa, mas parece que eu trabalhei tanto, mas eu não consegui sair do lugar. Eu pensei que eu tivesse feito tanto, que nem a dona de casa. Nossa, eu não parei. Mas quando você olha para casa com a baderna, você parou da onde, irmão? Hello, não tem a organização de começar lá e terminar aqui. Aí a pessoa começa assim, ó. Não, porque eu preciso fazer, eu preciso limpar, passar e lavar. Quando a pessoa fala assim, não vai sair nada. Aí ela começa num cômodo. Então ela arruma metade da cama e vai atender o telefone. Aí ela volta para aquele quarto, ela tira as coisas do banheiro para lavar o banheiro, aí ela vai no WhatsApp. Aí pensa. Aí ela termina de arrumar outra metade, aí ela desce e começa a lavar a louça. Aí ela não termina a louça. Aí ela não termina a louça, ela começa a fazer a comida, o arroz começa a queimar. Olha que desgraça. Você faz, 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 faz e não sai do lugar. E são coisas muito boas do nosso cotidiano. E que você sabe do que eu estou falando, que você está fazendo, fazendo, fazendo e não está saindo do lugar. E Jesus Cristo, ele quer te dar uma nova proposta nessa manhã. Você precisa sair do seu lugar, de onde você está, porque as águas do Espírito Santo estão querendo agitar a tua vida. Ah, sabe quando ele olhou para aqueles homens ali cansados e querendo desistir e querendo acabar com tudo? Ah, chega, vamos lavar a rede agora. Eles chegaram de volta. Lava a rede, para, acabou. Que lava a rede nada, meu irmão. Que guardar a rede nada. Fala assim, Jesus Cristo não te chamou para guardar a rede, meu irmão. porque eu sei. Eu sei o que quer me fazer desistir todos os dias. Mas no Senhor há refrigério e há descanso. Aquilo que o mundo não pode nos dar, a viagem não vai te dar. O dinheiro não vai te dar. Ah, quando resolver minha situação financeira, ah, eu vou ter. Não vai ter. Vai acabar isso, vai vir outra. Pastor, mas que chatice que é essa? Simplesmente a gente não pode ter um mundo colorido. Não, o mundo colorido não. Mas a sua vida no mundo estando colorido, isso vai ser. Mas o que, que acontece? Você permanece diante de tudo isso. Porque aquilo que nós carregamos é diferente de tudo aquilo que existe nesse mundo. E ele não se compara a nada dessas coisas. E nós temos escutado muito sobre governo, aquilo que rege as nossas vidas. E eu costumo falar, nós decidimos quem vai governar a nossa vida logo ao acordar. Nós escolhemos aquele que vai governar a nossa vida. Então, se você for lá no trabalho, e é um ambiente endemoniado o trabalho. É um ambiente demoniado, uma faculdade, uma escola. Às vezes na sua família, nas festas familiares, é um ambiente demoniado. Mas é isso. Nós precisamos ocupar esses lugares porque nós carregamos a Cristo. Nós carregamos a luz que não há no mundo. Nós somos a luz. E nós vamos entrar nesses lugares. E fechando aqui, voltando para lá. Alguma coisa estava para acontecer ali. Jesus pediu o barco emprestado para Pedro. Ei, Pedro, preste seu barco, meu filho. Preste seu barco. Você está no conflito, está na perturbação, espírito angustiado. Preste seu barco. E ele começou a pregar a palavra de dentro do barco de Pedro. Me leve um pouquinho mais para lá, porque eu vou liberar a palavra. Eu vou liberar uma palavra divina. Eu vou liberar a palavra que você hoje não está enxergando, mas que você já está vivendo. Eu vou liberar a palavra que cura, que transforma, que liberta, que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Eu vou liberar a palavra que os cegos verão, os surdos ouvirão, os paralíticos andarão.
Aquilo que era o comum, o trivial, a
Pedro lança a rede. Estranho, mas sob tua palavra eu lançarei, sob a tua verdade eu lançarei, sobre a tua verdade eu estarei firmado, em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? As vozes querem trazer o desânimo, abatimento, condições externas para a sua vida, para você se desanimar, de repente de ir lá na quarta-feira em uma das nossas casas. Ah, não, eu vou. Talvez o desânimo venha para que você não esteja congregado aqui aos domingos. Talvez o desânimo quer vir para te... não vou mais trabalhar. Gente, olha, é impressionante o que tem acontecido com essa coisa de depressão, de problemas da alma. Pessoas que eu nunca imaginei. Quinta-feira, na igreja do pastor Ricardo, amigo nosso, Paulo, uma moça morreu pela depressão. Aí eu falei, nossa. Eu falei, nossa, mas morre de depressão? Eu falei, morre de depressão.
Eu até me senti assim, tipo, aquele
Que chave de atendimento. Do vento quente.
Eu vejo, ó.
Quente. É aquele carrozinho de poder.
Acabou bem.
Claro. Então, o copo, você nem foi me ajudar. O Sam tá aqui só trolando. Então, gente, olha. Foi uma experiência muito legal essa. Eu falei, nossa, é diferente isso, né? Vai pegar o celular e tá tomando choque. Tomando choque. Aqui, ó, aqui ninguém tomou choque ainda. O dia que Deus quiser manifestar isso, aqui, aleluia, Deus, eu vou adorar dar uns choquinhos. É uma experiência fantástica. Mas ela não para por aí, eu vou ficar grande. Ai, porque nem todo dia eu vou chegar lá, meu devocional, eu vou, ai, meu Deus do céu, que feliz. Não, tem dias que são difíceis. E aí é o dia que eu mais choro. Acabou. Mas a minha voz era boa, é potente, não precisa nem do microfone. Vocês são muito quietos. Então, contribui. Então, nem todos os dias nós vivemos aquelas experiências assim. Mas todos os dias, Deus, Ele está ali comigo. Mas todos os dias, Deus está ali comigo. E eu vou te falar, eu saio desse período mais forte do que o que eu entrei. Eu falei, ué, mas que estranho. Hoje eu não falei nada, mas eu tô. Porque a força dele em nós não é a nossa força em nada. Águas profundas é onde o Senhor quer levar a sua vida. Pedro, você caminhou numa superficialidade. Muito obrigada. Você caminhou numa superficialidade até agora, filho. Você caminhou em uma estrutura humana até agora. Você foi tentando até agora, mas agora é chegado o tempo de você ter experiências transformadoras na sua vida. E eu vou te levar a viver essas experiências. Eu vou te levar a viver essa realidade que eu tenho para a sua vida. Sabe por quê? Hoje você está aí desesperado por causa do peixe. E eu não te chamei para o peixe. Eu não te chamei para ficar aqui entediado com essas coisas. Eu vou te fazer um pescador de homens. Eu vou te dar uma nova realidade. Eu vou te dar uma nova visão. Eu vou te dar um novo rumo para a sua vida. O que? Pedro, pescador letrado, aquela mão toda machucada, encruinhada, cheirando peixe, aquela coisa, unha toda zoada de ração do peixe. Como pode Jesus enxergar tudo? Como pode Jesus Cristo enxergar para Pedro? Como pode Jesus Cristo nessa manhã olhar para mim e para você? Tudo enluvinhado, tudo atrapalhado, tudo amassado, tudo cheio de pecado, coisas que a gente não consegue romper, coisas que a gente não consegue vencer. E uma hora está bem, uma hora está mal. E como pode Jesus Cristo olhar para nós e falar assim: você é aquele que eu tenho buscado todos os dias para levar a um lugar mais profundo, para levar para um tempo mais especial ainda do qual você tem vivido? Deus tem mais. E a experiência de Pedro não parou ali num barquinho e num peixinho. A experiência de Pedro o levou a ter uma vida de transformação diária. Pedro, tu és pedra e sobre você. É você.
dias para edificar a igreja. É você que Jesus tem contado para esses dias para trazer aquilo que está nos céus para a terra. E eu vou te falar uma coisa, às vezes a gente olha e a gente fala, puxa, como pode? Ah, lá em Atos dos Apóstolos, houve um grande derramar do Espírito Santo. E a igreja começou ali e todos falavam em línguas. Imagina aquele mover do Espírito Santo. Por que isso hoje está tão distante? Por que nós estamos distantes? Porque hoje é muito mais intenso. Porque hoje existe a presença do Espírito Santo de Deus liberada sobre nós. E aquilo que Ele fez, Ele deixou bem claro, vocês farão obras maiores ainda. Porque hoje as pessoas enfermas, elas chegam até nós e nós mal conseguimos falar, feche os teus olhos e eu vou orar por você. Por quê? Porque você está na superficialidade. Porque ainda você está querendo enxergar o peixinho aqui perto do seu pé. Perder o controle é complicado. E eu que o diga. Porque há muitos anos, 10 anos, eu gostava de fazer mergulho em alto mar, snorkel, aquelas coisas tudo. É engraçado falar isso sobre. Mas era muito legal. E aí, de repente surgiu assim, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso, não sei o que lá, né? E agora, nessa viagem de agora, nós fomos num parque e tinha tudo isso. Aí as meninas, não, mas você vai fazer também, imagina, você vai ficar aí, daqui a pouco eu coloquei toda a roupa, todos os negócios e tal, me sentia mergulhadora. Menino do céu, coloquei. Aí a Luísa, vamos, mãe. Tal. Um, dois, três e. Aí eu fui. Gente do céu, de baixo, eu ficava assim. Eu vou morrer. Acho que o olho ficava assim na máscara. Porque é insuportável a falta de ar que tem. Aí eu fui no tobo água que passava por um aquário assim, né? E ele era todo escuro, gente, pra eu romper. Aí a Lisa, vamos mãe, tal, não sei o quê. E eu lá em cima, e eu assim, eu vou desistir. Eu desisti de um brinquedo na fila. Confesso, me deu dor de barriga. Aí eu falei, eu vou romper. Desci, menino do céu. Aquele negócio escuro me rodando pra tudo que era lá. Me rodando. Quando eu saí de lá, eu tava assim. Luísa, não vou mais isso. Você dá um chame mais. Aí tinha um outro lago que era uma profundidade, assim. Eu tava com um colete e tudo. Mas você sentia nada, né? Cadê o chão? E aí me dava uma falta de ar, assim. Porque eu falei, meu Deus, se eu sair desse colete, eu tô frita. É engraçado, mas é verdade. E é perder o controle. É você sair da sua estrutura, da sua comodidade. Mas eu creio que nessa manhã, Jesus Cristo está liberando sobre nós a palavra dele. A palavra dele é viva, é eficaz. E ela consegue entrar em lugares onde nós, humanos, não conseguimos. A palavra de Deus, ela tem esse poder. E assim, não importa. Porque Jesus olhou para Pedro e falou, não importa, Pedro. Você está querendo guardar a rede, você está desanimado, você está cansado. Você é bruto, você é grosseiro. Sei lá. Você quer fazer do seu jeito. Você é teimoso. Cabeçudo. Cabeção. É a mesma coisa de sempre. Eu quero levar a igreja a ter experiências profundas para que manifeste o reino dos céus. Quem foi Pedro, meus queridos? Fala aí para mim. Envolva comigo nessa palavra. O que que Pedro? Ele viveu de experiências como um discípulo de Cristo aqui nessa terra. O que que ele viveu? Sombra. Mais de 3 mil almas. O que mais?
A sua
cabeça foi assim. Ah, só. Isso daí não foi muito. Isso daí foi assim uma confusão. Mas foi ressuscitado. A febre da sogra passou. É isso aí, Jesus.
Quem negou Jesus 3 vezes?
Monte da Transfiguração.
Monte da Transfiguração. Ananias e Safira.
Foi liberto pelo anjo da prisão.
Que mais?
Viu as multiplicações de
Viveu experiências todas com Jesus, mas depois de uma trajetória, né? Não parou ali, gente. No peixinho, no barquinho, na rede. A vida de Pedro não foi mais a mesma. A experiência que ele viveu ali o levou a ter transformações profundas em si. A entender o reino de Deus, o propósito pelo qual ele foi chamado. Eu sou Pedro. Eu não sou Simão, não, eu sou Pedro. Jesus conta comigo para edificar a igreja dele aqui nesta terra. Águas profundas. Águas profundas. Saia do seu nível raso. Saia do seu nível raso com Deus. Você está querendo um peixinho, meu irmão? Você está orando por coisinhas? Sai do nível raso. Começa a mergulhar. E talvez você pense que você não vá suportar com ele. Mas há um tempo novo para a sua vida. Há um tempo novo que Ele quer desatar em nós como pessoas, como indivíduos, como família. Deus quer desatar a sua vida para esse tempo novo dele. Igreja, nós precisamos entender a palavra e viver a palavra. Sobre essa palavra hoje, Senhor, eu vou sair nesta manhã. Creio em experiências contigo e me levará a ser transformado. Talvez você precisa orar mais pelos enfermos. Mas eu não tenho essa unção, não. Ore pelos enfermos. É em nome, provas, mas com o seu nome. Não queira manter a sua imagem, mas se não for curada, o que que vão pensar de mim? Não pense que vão pensar de você. Eu vivi uma experiência muito, muito bacana. Eu estava descendo uma ladeira, tudo. E aí eu falei, nossa, que calor! Aí uma moça fez assim para mim. Ai, que bom, brasileira! Eu falei, ai, que legal, tal, não sei o que. A gente desceu uma ladeirona conversando. E ali eu comecei a falar de Deus, falar de como que ela falou, ah, aqui e tal, agora que é 32 anos, depois eu contar as condições difíceis do país, das dificuldades e tal. E aí eu falei, o mundo está precisando de Deus, o mundo precisando do amor de Deus, enfim, fui falando, falando, falando. Quando eu cheguei lá no final, ela falou, eu preciso te mostrar minha família para você. Aí começou a pegar no celular. E eu estava com
abençoe, foi muito bom parar aqui com você, verdade. Ela falou assim, nossa, você não sabe como você mudou o meu dia hoje. Só preparado. Pare para alguém. Pare para alguém. Seja a transformação que o mundo está precisando. Seja a transformação que o mundo espera hoje. E são muitas coisas. Mas as experiências de Deus, com Deus, te levará à transformação profunda em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, Tu és santo, Pai. Tu és santo, Espírito Santo de Deus. Obrigada porque o Senhor está aqui, Senhor, tocando os nossos corações. Tocando as nossas vidas, Pai. Eu te peço agora, começa, Senhor, a trazer, Pai, essa palavra viva sobre os meus irmãos de uma forma plena, Senhor. Senhor, nós emprestamos hoje, Senhor, como Pedro ali emprestou o barco dele para que o Senhor pudesse entrar e pegar e liberar uma palavra. Nós doamos a nossa vida, entregamos a nossa vida, Jesus. Para que através de nós a Tua palavra seja liberada, Senhor. Para que através de nós a Tua palavra seja viva. Você que está, como Pedro estava naquele dia, olhando para algumas áreas da sua vida, e o que você tem enxergado, é assim, Senhor, eu me sinto desanimado. Eu me encontro esgotado nessa situação. É como se eu não tivesse mais forças nessa situação. Eu quero que você saia do seu lugar nessa manhã. Nós vamos orar por você. Nós vamos liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. E você vai levantar em nome de Jesus. Senhor, aqui na frente. Senhor, nós abençoamos os dizimistas, ofertantes da tua igreja, Pai. Aqueles que cuidam da tua casa com o seu melhor.